Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira, precisamente às 11h11, a hora da coincidência, e estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, ali no finzinho de manhã, início de tarde. 26 de janeiro, faltam 340 dias para acabar o ano. E 21 dias para o carnaval. Lembrando que esse ano não teremos o carnaval festivo, né, os desfiles, os blocos tradicionais, porém o feriado se manteve. Teremos aí alguns dias de descanso. E aí, Ana Paula, bom dia, minha amiga.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para o nosso ouvinte aí que está acompanhando a gente. Pois é, Ney, e aproveitando aí que você tocou nesse assunto, né, de carnaval, eu já estou contando os dias, né, para essa folga, para a gente poder descansar um pouquinho, né? A gente merece essa folga.
Vai ser bom, vai ser bom. E hoje completam 521 anos da primeira expedição que desembarcou em território brasileiro. E não foi a de Pedro Álvares Cabral, Ana Paula. Pois é, foi um navegador espanhol chamado Vicente Ñáñez Pinzón. E muitos historiadores e estudiosos utilizam essa data, né, como o descobrimento do Brasil, e não o famoso 22 de abril. A viagem de Pinzón parou na costa de Pernambuco no dia 26 de janeiro de 1500. Hoje é feriado municipal em Santos, em São Paulo, e em Bela Vista do Piauí, ambas cidades aniversariando nesse dia. Agora vamos ler as capas de dois dos principais jornais de nosso país, começando com o Globo. Vamos ver aqui. Domingão sem Faustão. A apresentadora anuncia fim do programa, que segue até dezembro, né? Aí depois de 32 anos no ar, o Faustão vai parar. O que mais aqui? Brasil deve ter mais de 15 milhões de doses em fevereiro. Imunização no Rio. Veterinários, agentes funerários e biólogos idosos são os próximos da lista. Vamos ver o que mais aqui. Mil famílias seguem sem água limpa, 2 anos após tragédia de Brumadinho.
E agora a gente vai para o jornal O Estado de São Paulo, que lê as principais manchetes do dia. Economia aceita a volta do auxílio, mas pede corte de gastos. China libera insumos para a produção da Coronavac. STF determina investigação da atuação de Pazuello. E após 7 anos, homicídios crescem em São Paulo. E agora vamos começar o programa, né, falando de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Notícias do Flamengo.
O rubro-negro enfrenta nesta quinta-feira a equipe do Grêmio.
Rogério Ceni pode contar com Bruno Henrique, que volta de suspensão.
O técnico segue com seu futuro incerto dentro do clube, mas pelo menos até o fim do Brasileirão, o Ceni deve ficar no cargo.
Após a derrota para o Atlético Paranaense, com substituições mal avaliadas, o treinador foi alvo de muitas críticas, principalmente entre os torcedores.
O Fluminense tem retorno de Fred e Caio Paulista para o jogo de domingo.
O confronto é contra o Goiás, às 8h30 da noite, no Nilton Santos. Lembrando que o Maracanã está sendo poupado para a final da Libertadores no sábado, né?
O tricolor carioca ocupa a 7ª posição com 50 pontos.
E com a vitória sobre o Botafogo na última rodada, segue vivo na briga pelo G4 do campeonato.
E no Botafogo?
A situação do técnico Barroca fica cada vez mais desconfortável.
O gerente de futebol do clube pode demiti-lo antes mesmo da próxima partida.
O Alvinegro é o lanterna com 23 pontos. E com a derrota para o Flu, o time entrou numa sequência de 6 derrotas consecutivas.
Hora de falar do Vasco da Gama.
O Cruz Maltino entra em campo hoje contra o Palmeiras, partida atrasada.
Vanderlei Luxemburgo tenta manter o mesmo time que ganhou do Atlético Mineiro.
E com a vitória, o Vasco respirou na tabela, deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª posição com 35 pontos.
Uma vitória hoje é fundamental para diminuir mais ainda os riscos de queda para a Série B.
Rodada perfeita para os colorados.
O Inter foi o único que venceu na parte de cima da tabela e aumentou muito as chances de conquistar o Brasileirão, campeonato que não vence desde 1979.
A torcida e a equipe estão confiantes, mas ainda temos 18 pontos em disputa, né? E alguns confrontos diretos. Eu vou passar aqui rápido pelas estatísticas atualizadas, aí, essa parte matemática. Aqui começando com as chances de título, o Inter tem 75% de chance de ser campeão, seguido do São Paulo com 10%, Atlético Mineiro com 7%, Flamengo com 6% e Palmeiras e Grêmio com 1%. Agora falando do risco de rebaixamento, Botafogo praticamente rebaixado com 99% de chance, seguido do Curitiba com 98%, Goiás com 88%, Bahia 42%, Fortaleza 30%, Vasco Sport com 21% e o Bragantino, que ganhou ontem do Corinthians uma grande vitória por 2-0, tem apenas 1% de chance de queda.
A Organização das Tenistas Profissionais, a WTA, anunciou neste final de semana que vai criar um mini torneio para as atletas que estão num confinamento mais rígido.
O torneio oficial do Australian Open está marcado para o dia 8 de fevereiro e esse mini torneio ocorre entre os dias 3 e 7.
O intuito é dar ritmo de jogo para esses atletas que, por estarem no mesmo voo de pessoas que testaram positivo, estão numa quarentena mais longa.
Quem também testou positivo foi o tenista Andy Murray e, com isso, anunciou que não vai disputar o Aberto da Austrália. Murray, que já foi o número 1 do mundo, né, ali em 2016, ele agora ocupa a posição 123 do ranking. Impressionante como caiu o rendimento do britânico. Eu lembro que um dos jogos mais impressionantes que eu vi foi a final do US Open de 2012, o Murray contra o Djokovic, uma partida de 5 horas de duração, a final mais longa da história da competição, e eu assisti desde o minuto inicial até o minuto final. Acredita, Ana Paula?
Nossa, realmente, né? 5 horas, tem que ter muita paciência, eu não sei se eu teria, não.
E naquela época eu não tinha nem o celular para dar uma olhada no Instagram ali no intervalo, né? Ficava direto, nossa, vidrado no jogo. Vamos falar agora de política.
Política, informações para você fazer a diferença.
Líderes religiosos pressionam por impeachment de Bolsonaro.
Católicos e evangélicos formalizam hoje, na Câmara, um pedido de afastamento do presidente.
O argumento é de que ele foi negligente na condução da pandemia, causando uma crise ainda maior.
É a primeira vez que esse segmento entra com uma denúncia contra Bolsonaro por crime de responsabilidade.
No STF, Lewandowski abre inquérito para investigar a atuação de Pazuello no Amazonas.
A intenção é saber se houve omissão do ministro da Saúde no combate à crise da falta de oxigênio em Manaus.
A PF tem até 60 dias para concluir a investigação.
O ministro Paulo Guedes disse que só a vacinação em massa vai garantir a retomada da economia.
Guedes ressaltou ainda que o Brasil está tentando comprar todas as vacinas.
A gente lembra que no ano passado a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses da vacina ao Brasil, mas o governo decidiu não fechar negócio com a farmacêutica.
Convidados por Dória, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Temer participaram de cerimônia do governo do estado de São Paulo.
Foi uma tentativa de incentivar a adesão da população à vacinação.
E a Câmara entra na reta final da campanha pela presidência da Casa.
O candidato do Bloco de Maia, Baleia Rossi, MDB, publicou um vídeo apelando para o voto anti-Bolsonaro.
Ele falou ainda que não quer fazer do impeachment de Bolsonaro bandeira de sua candidatura.
A declaração foi feita ontem em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.
Enquanto isso, o adversário de Baleia Rossi, Arthur Lira, do Progressistas, se concentra em críticas ao protagonismo do atual presidente da Câmara.
A eleição acontece na próxima segunda, dia 1º de fevereiro. 11 horas e 18 minutos no Rio de Janeiro. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo aqui no Rio.
Previsão do tempo.
Vamos lá, Pedro. O dia começou aí com 21 graus aqui no Rio de Janeiro. E mais tarde, ali por volta das 3, 4 da tarde, pode chegar a 37 graus. Eu já adianto que vai ser assim, né? Bem quente a semana toda. Não tem previsão de chuva. Amanhã a temperatura fica entre 21 e 38 graus com o céu ali limpinho. E quinta, o termômetro pode marcar até 39 graus. Sexta vai ser pior ainda, 40 graus. E final de semana, esse quadro se mantém. Sábado terá mínima de 23 e máxima de 39 graus. Domingo, mínima de 30 e máxima de 36 graus, Pedro.
Vamos beber muita água, precisa hidratar esse calor aí. Vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Bolsonaro confirma a compra de insumos da Coronavac.
Ontem o presidente fez um post numa rede social comunicando o acordo firmado com a Embaixada da China.
Mas o governador de São Paulo, João Dória, nega e diz que o presidente não atuou na liberação desses insumos.
O chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, é a matéria-prima para fabricar a vacina.
E um lote de 10 milhões da vacina de Oxford deve chegar ao país em 8 de fevereiro.
A instituição espera esse material para produzir doses.
100 milhões deverão ser produzidas até julho.
A vacina de Oxford é distribuída hoje em São Paulo.
As 165.300 doses foram recebidas ontem pela capital.
Estudo da Universidade de Oxford constata que a AstraZeneca não é eficaz contra a Covid. Perdão, azitromicina, não AstraZeneca. É o costume de falar AstraZeneca, eu vi um AZ ali e já falei. Azitromicina.
É nome difícil, né? Pesquisa foi feita com pessoas acima de 50 anos.
O governo federal estimula que empresários comprem vacinas contra a Covid.
eles devem se juntar e comprar 33 milhões de doses da AstraZeneca. Metade dessa quantidade deve ser doada ao SUS.
Boa, agora sim. Em Israel, depois de 3 semanas do início da vacinação, a internação de idosos caiu em 60%.
E no Brasil, até as 8 horas da noite de ontem, 685.201 pessoas já tinham sido vacinadas contra a Covid-19. Agora a gente vai saber o que é a programação hoje de esporte na TV.
Vamos lá, hoje teremos 2 jogos atrasados de outras rodadas do Brasileirão, começando com Vasco e Palmeiras, que por incrível que pareça, é um jogo da primeira rodada, isso mesmo. Só numa temporada doida como essa, né? O jogo estava marcado para o dia 9 de agosto de 2020, mas precisou ser adiado para a final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians. Então, o jogo vai ser hoje no Allianz Parque, às 8 horas da noite. E é o último jogo do Alviverde antes da final da Libertadores. E o técnico Abel deve misturar um pouco a escalação com reservas e alguns titulares, né? Outro jogo atrasado agora da 28ª rodada, Atlético Mineiro e Santos, também se enfrentam às 8 da noite. Viajando agora para a Europa, campeonato inglês, West Bromwich, Manchester City e Southampton e Arsenal, ambas as partidas às 5h15 da tarde. Tem também quartas de final da Copa da Itália, um clássico, Inter de Milão contra o Milan, se enfrentam às 4h45 da tarde. Agora no basquete, NBB, tem rubro-negro, carioca em quadra, Flamengo e Fortaleza jogam às 8 da noite. Ainda no basquete, só que agora nos Estados Unidos, destaque para Hawks contra os Clippers às 9h30 e Rockets contra Wizards às 10 horas da noite. E no mundo do tênis ainda não, mas falta pouco, daqui a 2 giros já teremos jogos do tão esperado Australian Open. Por hoje é isso, tá falado, Ana Paula?
Tá falado, e hoje eu tô sabendo que tem Minuto Torcedor especial por aí, não é isso, Pedro?
É verdade, é verdade. Hoje o Minuto Torcedor tá totalmente voltado para a grande final da Libertadores, que acontece nesse sábado no Maracanã, às 5 da tarde. Final brasileira em solo brasileiro, né? Realmente vai ser um jogo aí histórico. E a última final brasileira da competição foi em 2006, entre Internacional e São Paulo, dois times que brigam pelo título do brasileiro esse ano. E naquela ocasião, o Inter levantou a taça e ainda ganhou o Mundial, para cima do Barcelona. Mas vamos ao Minuto Torcedor, ouviremos um ouvinte santista e um palmeirense hoje. Começando com o Caio, meu colega de comunicação social, que já participou do Giro e mandou para a gente por áudio. Vamos ouvir.
Bom dia, galera do Giro. Caio aqui falando. Confesso que um pouco aflito depois de tomar 4 gols do Goiás em casa. Mas eu acho que apesar disso, o Santos tem tudo o que precisa para entrar ligado na partida de sábado contra o Palmeiras no Maracanã. Espero que o Peixe faça uma marcação alta, pressionando a saída de bola do Palmeiras o jogo todo. E que com gol de Marinho e Caio Jorge, a gente consiga levar o Tetra para Vila Belmiro. Espero estar voltando aqui semana que vem para comemorar esse título. Abraço.
Boa, Caio. Valeu. Agora nosso ouvinte Paulo, palmeirense, mandou por texto aqui. Eu vou ler. Ó. Palmeiras favorito, acho o time melhor, mais completo. Se o Palmeiras jogar como jogou contra o River lá na Argentina, né, no primeiro jogo da semifinal, e como jogou contra o Corinthians em São Paulo, é o favoritismo confirmado. 2-0 para o Verdão, destaques do time para o Verón, se jogar como titular, e Luiz Adriano, que cresce muito em jogo grande. Tá aí o Paulo, valeu, um abraço. E esse tem que torcer muito, porque tem muito provocador que não vai largar do pé se o Porco perder, hein? Mariano, Naldo e Edmilson aí com certeza vão secar muito o Verdão no sábado. Vamos agora para a programação da semana na Audioativo, que voltou aos trabalhos aí já há duas ou três semanas, né?
Nessa segunda rolou mais um pontapé inicial aí repercutindo a atuação dos 4 grandes times cariocas.
E a segunda temporada do História e Música está garantida, mas ainda não tem data para o programa de estreia. Fiquem ligados na programação da rádio para não perder nada. E já adianto, teremos novidades.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, ele é ao vivo, mas a gente deixa ele gravado lá no nosso site para você poder ouvir, né, em formato de podcast quando e onde quiser.
Nesta terça, hoje e mais tarde, confira mais um 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira tem Cine Boteco.
Um programa com análises imperdíveis sobre sucessos do cinema.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta-feira tem mais um programa. E chegou a hora do Momento Cultura.
Cultura.
Vou começar o nosso Momento Cultura de hoje trazendo 2 indicações. A primeira é o poema Recado aos Amigos Distantes, da Cecília Meirelles. Uma poesia, né, dedicada aos amigos que estão mais de longe, né? Principalmente nesse momento aí difícil de pandemia que a gente está vivendo, mas que a gente sabe que sempre pode contar, né, com aquela pessoa, aquelas pessoas ali em especiais. Então eu vou ler aqui as duas primeiras estrofes desse poema para você que está ligado aí na audioativa. Vamos lá. Meus companheiros amados, não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia. Mesmo com sol encoberto, todos sabem quando é dia. E aproveitando aí esse clima de amizade, né, eu vou ler agora um outro trecho, né, de outro poema, que é do Braulio Bessa. Ele se chama Falando sobre Amizade. Tem gente que lhe diz tudo o que você precisa ouvir sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes, sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Bom, e agora eu queria mandar só um recadinho, né, para você que está ouvindo aí, a gente acompanhando, curtiu aí nosso Momento Cultura, nosso programa. Você pode mandar a sua dica para a gente, algum livro, algum filme, uma poesia também, como eu acabei de ler para você, um conto, qualquer coisa que você goste assim, de fazer, manda para a gente lá na nossa página do Instagram, @audioativa.eco, né? Você já sabe, a gente fala aqui todo o programa. Manda lá, pode comentar no nossos posts, mandando a dica, ou também pode mandar por mensagem, né, por direct, se você se sentir mais confortável. Manda algum feedback também para a gente, alguma crítica também, uma observação, o que, que a gente pode mudar no programa, o que, que a gente pode fazer mais, o que vocês gostam. Manda, que a gente adora saber o que vocês acham do programa, né, Pedro?
Boa, e pode até trazer um poema, né, e falar que ao vivo, que foi o caso da Maria do Carmo, que Sim. trouxe aquele poema do Augusto dos Anjos, que hoje está aniversariando. Um beijo para Maria do Carmo aí. E Ana Paula, amanhã, Djavan Caetano Viana, mais conhecido do famoso Djavan, completará 72 anos de vida, e como homenagem vou indicar aqui uma, dentre os vários sucessos dele, que eu gosto muito, que é Oceano. Aí um grande nome da música brasileira, um excelente violinista e cantor. E falando de música, 2021 é ano do maior festival de música do planeta, e apesar dos cancelamentos recentes, né, de carnaval e outras datas festivas, Medina mantém a previsão do Rock in Rio para final de setembro. Todos nós esperamos, né, que até lá a situação esteja muito melhor, com muita gente vacinada. E até lá vamos entrando no clima aqui no Giro, com o quadro Esquenta Rock in Rio. Vou chamar a Duda, que já está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Duda.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. E bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Está começando mais um Esquenta Rock in Rio. Faltam 181 dias para o maior festival de todos os tempos. E para hoje, trouxe para vocês ele, o Príncipe das Trevas, o primeiro a assinar o contrato para o Rock in Rio de 1985, que já foi bem polêmico do mundo do rock. Estou falando de nada mais e nada menos do que Ozzy Osbourne. Da Inglaterra para o mundo, Ozzy conquistou milhares de fãs com suas músicas insanas de boas. Seu sucesso começou na década de 70, quando era vocalista da icônica banda de heavy metal Black Sabbath, no qual tocou sucessos como Paranoid, Iron Man e War Pigs. Após anos na banda, partiu para uma carreira solo e foi nesse período que Ozzy foi para Rock in Rio e fez o show tremer com Bark at the Moon, Crazy Train e muitas outras. Realmente foi um dia indescritível de insano. Ozzy, além de sua fama como cantor, sempre foi lembrado pelo seu estilo de vida um tanto excêntrico. Ele acabou mergulhando de cabeça no mundo das drogas por anos, fez loucuras como morder um morcego durante um show, isso mesmo, morder um morcego, e muitas outras coisas que até hoje são lembradas. Atualmente ele passa bem e está sóbrio. Recentemente, em uma entrevista, ele afirmou ter deixado os dias loucos para trás e que bom, né? Enfim, Ozzy também ficou conhecido fora dos palcos com seu reality The Osbournes, que estreou na MTV em 5 de março de 2002. Lá conhecemos Ozzy, bem diferente dos palcos, vimos sua luta para ficar sóbrio e conhecemos sua família. Bem, eu fico por aqui, mas antes farei uma indicação. Para hoje, recomendo para vocês Paranoid, do Black Sabbath. Sou Eduardo Kinnack, de casa, para Áudio Ativo. Até!
Boa, Duda. Figura icônica do rock, né, do heavy metal, e eu tive o privilégio de conseguir assistir 3 shows do Ozzy, né? Um com o seu grupo solo, foi só o Ozzy, e 2 com a formação junto com o Black Sabbath. Foi um momento, assim, muito marcante. E estamos chegando ao fim, 11 horas, 30 minutos.
É isso. Giro de Notícias ficando por aqui. vá lá no nosso site, né, www.audioativo.com, para poder ouvir nossos programas, nossos podcasts aí, vários assuntos, notícias, esporte, entretenimento, música, muita coisa. Segue também a gente no Instagram, @audioativo.eco, reforçando, manda sua dica pra gente, qualquer dica, qualquer coisa, livro, música, que a gente pode ler aqui ao vivo. E se cuidem, né, porque 2021 chegou, tá aí, mas a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. É, a gente já começou aos pouquinhos, né, vacinação dos grupos prioritários, mas vai faltar um pouquinho de tempo ainda para que a maior parte da população, né, fique vacinada e que a gente consiga frear aí esse vírus. Mas a gente vai conseguir, então isso que importa. É isso, gente. Tchau, até semana que vem, terça, às 11 horas da manhã, aqui ao vivo. A gente se encontra de novo. Tchau, tchau.
É verdade. Valeu, Ana Paula. Valeu, Duda. É isso, galera. A gente se encontra semana que vem. Olha, já adianto, teremos novidades no programa, no próximo programa, hein? Fique ligado. Valeu, tchau.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.